Saúde e bem-estar.
A segunda edição do nosso quadro de saúde diário da programação Nova Ressonância Magnética do Centro de Diagnóstico é quem oferece. E você pode agendar o seu exame pelo 3342-9292 lá no CD, o Centro de Diagnóstico de Marau. E eu recebo com muito carinho o Hernando Conterno, que é odontólogo, cirurgião dentista, e a gente vai falar de um tema bem bacana e que causa aí também um pouco de curiosidade nas pessoas, o tratamento de canal. Hernando, um prazer te receber, conversar contigo aqui na programação da rádio, fico bem feliz, bem-vindo, boa tarde.
E Deiana, o prazer é meu, agradeço bastante o convite e fico lisonjeado em conversar aqui contigo. É um programa de grande audiência e eu ouço sempre quando eu consigo.
Bom, para que a gente entenda, né, todos os nossos ouvintes fiquemos no mesmo nível, o que, que é, afinal de contas, o canal quando a gente está falando em boca, em dente?
O canal, ele é nada mais, nada menos do que um caminho percorrido dentro do dente por um vaso sanguíneo e um nervo, que é o que causa a dor geralmente nas pessoas. Quando esse caminho, por alguma situação, principalmente cárie, ele acaba sendo lesionado por bactéria, vem a dor de dente e, em consequência, tem que tratar esse canal, que é chamado tratamento de canal, né?
Uhum. Então, quando a gente tem a dor de dente, a gente pode associar ao problema no canal ou não necessariamente é só isso que causa uma dor de dente, por exemplo?
Não necessariamente não. Principalmente dor ao frio, pode ser por sensibilidade. Esse canal que nós estamos falando, ele tem prolongamentos que caminham dentro da dentina e vão até a parte externa do dente. Então, uma erosão dentária, uma abfrasão, que é aquelas cavidadezinhas que a gente tem perto da gengiva, elas causam dor também, e não significa que tem que fazer tratamento de canal.
Uhum.
Então, tem outras dores de origem periodontal também, que não está relacionado ao canal do dente. Bastante diversificadas as dores da boca, dos dentes.
Uhum. E quando que o corpo dá sinal de que é no canal o problema, além da dor?
Olha, geralmente quando começa a doer ao quente também. Então, não é mais só dor à água gelada, não é mais só dor ao doce. Começa a doer com café, com chimarrão. Obviamente, dor espontânea também já é tratamento de canal. E a maioria dos casos é essas situações aí. Então, a dor, ela aumenta. Ela fica difusa também. O paciente não sabe nem dizer qual o dente exatamente que dói. Dói a mastigação também. Mas daí a dor, a mastigação, não significa necessariamente que vai ter que fazer tratamento de canal. Em resumo, é assim.
Uhum. E o tratamento, como que ele é feito? Claro que cada caso é um caso, né? A gente faz as perguntas genéricas, mas a gente sabe que para cada paciente vai ter uma situação um pouquinho diferente, né?
Exato. Um diferencial grande que quando tu entra na faculdade, tu sabe, é biopulpectomia e necropulpectomia. A bio, eu tenho um nervo vivo dentro do dente e precisa ser removido. A necro, esse nervo já está, vamos falar, morto dentro do dente, necrosado com bactéria e as bactérias infectando o periápice, já lesionando o osso adjacente ao dente. Então, são duas situações que fazem com que a gente tenha que fazer o tratamento de canal. Então, é inicialmente feita uma abordagem do elemento, dando um acesso a esses canais. Depois a gente procura fazer um termo chamado odontometria, a medição da raiz do dente. Quantos milímetros esse dente tem? Posterior a isso, a gente faz uma limpeza e sanificação desses canais com instrumentos apropriados e depois obtura esse canal com um material específico odontológico chamado gutapercha, que ele fica com uma coloração diferente perante um exame radiográfico e mostra se o canal ficou bem tratado ou se deixou a desejar.
A gente pode chamar isso de cirurgia ou não?
Não, não. Gera um pós-operatório também, que é bem controlado com anti-inflamatórios, mas não dá para falar o termo cirurgia para tratamento de canal, não.
E esse pós, é claro que todos os cuidados, né, que a pessoa tem que ter após fazer o tratamento também vai ajudar nessa recuperação e no resultado final.
Sim, o pós mais... que a gente mais indica é não aumentar o fluxo sanguíneo na face. Então, o que, que seria? Não ir correr, não ir caminhar, não fazer academia, não fazer a faxina em casa posterior a um tratamento de canal. Então, não precisa ficar exatamente de repouso, de cama, mas também nada que aumente o fluxo sanguíneo na face. Que daí vai ter uma recuperação melhor do tratamento.
Eu queria voltar ali quando a gente fala da dor, né? Porque tem muitas pessoas que sentem uma dor no dente hoje, amanhã ela não aparece, de repente ela volta, desaparece, e a pessoa vai convivendo com aquilo por tempo, né?
Isso.
Isso pode agravar um problema que pode ali no futuro ser algo mais sério?
Sim, com certeza. Esse período a gente chama que possivelmente esteja entrando em necrose esse dente. Então, hoje dói, toma uns dias de anti-inflamatório, para de doer, depois de um mês volta a doer. Enquanto isso, o nervo do dente está se putrificando, vamos falar assim, formando uma lesãozinha no ápice do dente, na ponta da raiz, e formando um cisto de pus nesse ápice. Ou daí vai fazer o tratamento de canal. Graças a Deus, a endodontia evoluiu bastante e nós estamos limpando os canais fora do canal. Dentro dessa lesão, nós estamos indo com os instrumentos dentro do cisto de pus, limpando isso ali com clorexidine e soro fisiológico, obturando dentro do canal e tendo sucesso garantido, tendo sucesso de 90% dos casos. Coisa que no passado a gente só se limitava a trabalhar dentro do canal, tinha a lesão do lado de fora e a gente tinha que ir até a pontinha do dente de medo de não ultrapassar, não pode ultrapassar o dente. E agora já está numa situação que nós estamos limpando lá fora já, nós estamos limpando o osso com infecção. Então, o tratamento de canal acabou ficando mais garantido, ficando com uma chance de sucesso bem maior, né?
E tu vai comparar, né, Hernando, com lá no passado, quando as histórias, por exemplo, dos nossos avós, que quando tinha uma dor de dente, a única solução era tirar o dente, né? E o quanto a gente percebe, né, a evolução tecnológica e tudo que tem de avanço, né, na odontologia. Eu fico imaginando que para vocês é incrível, né, voltar nessa história e o acompanhar tudo isso.
Olha, Ana, tu pode pegar como exemplo até eu mesmo, a minha carreira. Eu estou formado há 27, 28 anos e eu iniciei o tratamento de canal quando eu fiz a especialização lá em 2000, tratando com hipoclorito de sódio, que boa. Era o que eu usava para tratamento de canal. Dentro do canal, não indo para o osso, tudo bem. Posterior a isso, então, ela levava 5, 6 sessões um tratamento de canal. Tinha que aquela situação que eu te relatei, que tu tem que ampliar os canais para depois fazer a obturação do canal. Essa situação levava 2 sessões. Então, em 20 e poucos anos, agora o tratamento de canal é em sessão única. Seja bio, seja necro, o dentista, dentro de um bom senso, porque eu também gosto de deixar, às vezes, com uma medicação dentro para fechar numa próxima sessão, tu realiza o tratamento de canal em sessão única tranquilamente. Isso demonstra, eu estava citando também o avanço dos instrumentos, instrumentação rotatória que a gente usa. Então agora nós estamos com uma maquininha que tu coloca uns instrumentos que houve um avanço, um estudo, para o formato deles, para eles fazerem o cumprimento deles correto, da anatomia desse nervo, que é o maior empecilho para um endodontista e para um cirurgião dentista, é a anatomia do canal de um dente de qualquer um de nós. Ela tem curvas, ela faz desvios, então a anatomia ela sempre é uma surpresa.
E é diferente de uma pessoa para outra?
Toda a vida, é diferente de uma pessoa para outra. Existem pré-molares com um canal, pré-molares com dois canais, pré-molares com três canais, e daí um dentinho pequeno, um pré-molar, com três canais. Tu localizar os três canais, Ana, é algo dificílimo. E isso às vezes aparece no consultório também.
Eu ia te perguntar a respeito do tempo, né? Tu já deu aqui um pouquinho dessa resposta do que eu quero te pedir. De quanto tempo demora um tratamento? Mas pode ser também nessa mesma situação de que cada caso é um caso, né? Mas pode ser então numa sessão única?
Sessão única. Então vamos falar assim, tratamento de canal com a instrumentação rotatória, com toda essa tecnologia, uma hora, vamos dizer assim, depende de cada profissional também, da maneira de cada profissional trabalhar, mas tu realiza um tratamento de canal. Se às vezes há necessidade, deixa com uma medicação, então duas sessões, mas não precisa passar disso.
Existe algum perfil de pessoa que tende a ter mais problema de canal do que outra, ou de idade, se homens, se mulheres, em que faixa etária, ou se depende também de outros fatores, ou se algo genético, ou se não tem nada a ver tudo isso?
Eu digo que o perfil desse paciente é um paciente que na infância e na juventude teve uma dieta cariogênica, aonde começou, o molar nasceu com 6 anos de idade, aos 7 anos já havia uma cavidade de uma restauração extensa numa criança de 7 anos no molar permanente. Ele tem 70, 80 anos pela frente para essa restauração ter que ser refeita várias vezes e evoluindo e cada vez comprometendo mais o nervo do dente. Então eu acho que o perfil está relacionado a paciente cariogênico e paciente não cariogênico. Paciente que teve muitos tratamentos na boca, que fez prótese, que executou muita coisa, ele vai estar mais propenso a fazer mais e mais canais durante a vida. Paciente que vem desde a infância com muito cuidado, sem cárie nos dentes, chega na adolescência, chega nos 20 e poucos anos, já para um pouco de tanto, como é que é, aquele dropzinho lá, o house, que é o que mais, eu percebo que mastigam esses jovens hoje em dia, ficam mastigando o house, e começam uma dieta mais salgada em vez de doce, não vai fazer canal nunca. Ah, salvo uma fratura por uma bolada no futebol. Daí é outra situação, né?
Sim. Inesperada, no caso.
Inesperada, né? No caso.
Dieta cariogênica, só explica pra gente o que que é.
Eu chamo de dieta cariogênica o açúcar em todos nós, seja no nosso cafezinho, seja no chocolatra, seja no... Que no paciente que no ser humano que gosta muito de sobremesa, que gosta de doce.
Então aquela história da mãe que diz cuidado com doce que vai ter cárie nos dentes é verdade.
É verdade e completamente certa essa situação aí. Então os pais que conseguem manter essas crianças quanto mais afastadas da bala do chicledo vai acabar evitando cáries iniciais, vai acabar evitando cáries maiores, restaurações menores, depois restauração maiores, depois com 50 anos tratamento de canal.
E aí a gente volta lá no início de tudo, né? Que também é a boa higienização, a escovação, né? Tudo isso que que é o básico, digamos assim, e que pode prevenir muito problema.
Perfeito, Ana, perfeito. Inclusive, eu posso ser um doceiro, eu posso preferir muito o doce, mas se eu escovo bem os dentes, se eu passo o fio dental e se eu como eles nos horários corretos, eu não vou ter cárie. Eu escovei depois, eu passei meu fio dental, eu não vou avançar com os problemas relacionados à boca.
O legal é não, por exemplo, trocar uma escovação por um chiclete depois do almoço.
É, perfeito. Perfeito. Ou se tu tem vontade, masca o chiclete e depois escova os dentes.
Hernando, para a gente encerrar e voltar lá no tratamento de canal, né? Que é o foco da nossa conversa. É tratamento realizado, o dente, a boca, a mastigação, tudo volta ao normal?
Volta ao normal. Os pacientes me questionam bastante se vale a pena tratar, porque fulano e ciclano trataram e depois, por causa do tratamento do canal, perderam o dente fraturou, tiveram que fazer implante. Não é assim a realidade. O tratamento do canal, ele salva a dente, ele não condena a dente. Quando chega ao ponto de tratamento do canal, é por falta de opção. A outra opção seria extrair esse dente. Mas daí um termo que eu acho para essa situação, num dente bom, um dente com uma boa estrutura dentária, eu acho que é um assassinato. Tu extrai porque tu não quer fazer tratamento de canal, pela possibilidade de um dia fraturar, pela possibilidade de tu vir a botar um implante e gastar mais dinheiro em cima. Então, o tratamento de canal, ele tem uma previsibilidade quando ele está bem executado. E ele funciona e a pessoa volta a ter a mastigação normal, a pessoa volta a ter o dente normal. Ele fica, vamos dar um termo, sem a nutrição do nervo. Então ele fica mais friável. Ah, então é um dente morto. Ele simplesmente é um dente sem nutrição. Então um dente sem nutrição, tu morder um torresmo, tu fratura esse dente. Só que um torresmo, se tu morder num dente que tenha nutrição do nervo, tu também fratura esse
dente.
Pode
fraturar, né?
Então, onde é que tá a lógica disso? Ah, porque eu tratei canal, fraturei o dente. Não, tu fraturou o dente porque tu, em vez de saborear aquele torresmo, dar 20 mastigadinhas de um lado, 20 mastigadinhas do lado, você pegou aquele torresmo, deu uma mordida e engoliu. Tu fraturou o teu dente que tratou o canal. Então, é por aí a situação.
Eu posso dizer, então, que existem mitos em relação ao tratamento de canal. É correto dizer isso?
Correto. Existem mitos e preconceito, porque o indivíduo olha e diz, bah, mas gastei com o tratamento de canal e agora eu perdi o dente. Então, perdeu o dente porque não houve um cuidado e esse dente ia ser perdido com ou sem o tratamento de canal.
Entendi. Mais alguma informação, alguma orientação que possa deixar? Acho que também é bacana a gente sempre lembrar de que, assim como com o médico, a gente deve fazer check-ups periódicos com o dentista também, né?
Isso, correto. Concordo contigo. Anualmente, eu acho uma situação para o paciente que não tem doença periodontal, que não tem problema da gengiva, eu acho uma visita anual, tá maravilhoso, tá de bom tamanho e consegue prevenir muita coisa fazendo uma revisão anual ao dentista.
Te agradeço, então, Hernando Conterno, nosso convidado de hoje. Muito obrigada por tirar esse tempo na agenda, estar aqui com a gente conversando. Muito bom. E até a próxima.
Eu é que agradeço.